pode permanecer preso por um longo período caso o filho Flávio não vença as eleições. A reportagem é do Misael Mainetti.
Jair Bolsonaro, preso por 10 anos. Este é o cenário imaginado por Valdemar Costa Neto, chefe do Partido Liberal, em caso de Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, não conseguir a vaga para o Planalto. Essa declaração aconteceu em um evento na capital paulista, um evento com investidores. De acordo com Valdemar, o desempenho eleitoral vai ser determinante para o futuro jurídico do ex-presidente da República. O dirigente deu a declaração ao comentar conflitos dentro da própria sigla. A exemplo, o conflito entre Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira. Inclusive, ele diz que está atuando em forma e em formato de relações públicas para lidar com essa situação. Inclusive, deve viajar para os Estados Unidos para conversar com Eduardo Bolsonaro sobre essa situação. E aproveitando a oportunidade aqui no Jornal da Manhã, ele também vai falar sobre o Senado, porque Eduardo Bolsonaro pode ser um candidato ao Senado e ele vai acompanhado nessa viagem de André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, que também faz parte do PL. Além disso, Valdemar Costa Neto avaliou que a derrota de Bolsonaro em 2022 teve a ver com a maneira como ele lidou com a pandemia e a escolha do então candidato a vice-presidente. Por isso, para esse ano, ele pretende fazer diferente, está escolhendo outra estratégia. E a gente já viu que entre as estratégias está aí a escolha de uma mulher. Valdemar Costa Neto gosta bastante da senadora Tereza Cristina, que dialoga bem com o agronegócio e com as mulheres de maneira geral. Mas também entrou na jogada, por parte de Flávio Bolsonaro, a deputada federal Simone Marchetto, que é uma mulher que dialoga bem com as mulheres católicas. A gente vai seguir acompanhando cada passo político em busca dessa vaga à presidência da República.
Agora são 5 horas e 14 minutos aqui no Jornal da Manhã. O líder do PT na Câmara criticou o governo pela indefinição no texto do fim da escala 6x1. Acompanhe essa história na reportagem de Matheus Dias.
Divergências de opiniões dentro da bancada petista fizeram com que na última terça-feira o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, interpretasse que o governo federal não iria mais enviar um pedido de urgência para acelerar a votação da pauta do fim da escala 6x1 no Congresso. Mota disse a jornalistas que o governo Lula estaria de acordo com o entendimento da Câmara de que a pauta seria analisada por projeto de emenda à Constituição. O líder do PT na Câmara, Pedro Czai, não gostou da fala, alegou o constrangimento e disse a jornalistas que não houve nenhuma decisão formal sobre uma suposta desistência de se enviar o pedido de urgência, que tudo não se passava de uma interpretação errada. A confusão, na verdade, se deu por um posicionamento de outro líder de bancada, o deputado José Guimarães, do PT no Ceará. O líder do governo na Câmara reforçou em um almoço com empresários, realizado pelo Esfera Brasil, em Brasília, que Mota assumiu um compromisso com o governo de entregar a proposta votada no plenário até o final de maio, e que o Planalto deveria seguir o cronograma sugerido por Mota para evitar novos entraves entre executivo e legislativo. Em entrevista à Jovem Pan, o líder do PT na Câmara, Pedro Czai, não respondeu se existe alguma divergência de opiniões entre ele e José Guimarães, líder do governo na Câmara, e que possa atrapalhar a votação de maneira mais rápida no Congresso. Segundo Czai, a bancada do PT como um todo vê o projeto como prioridade.
A nossa bancada está comprometida, mobilizada para votar o fim da escala 6x1. Qual a nossa proposta? Reduz de 44 para 40 horas semanais, 5x2, ou seja, 5 dias de trabalho e 2 dias para descansar, para se qualificar, para ficar com a família, com os filhos, tempo para viver e tempo para trabalhar, que isso produz saúde física e emocional e aumenta, inclusive, a produtividade no mundo do trabalho e sem redução de salário. Portanto, se o governo encaminhar em urgência constitucional ou via PEC, nós estamos preparados e mobilizados para que a gente possa dar um presente para a sociedade brasileira e para milhões e milhões de trabalhadores e trabalhadoras brasileiros.
Guimarães afirmou que sabe que no governo há uma opinião de que a pauta já deveria ter sido encaminhada para votação. Tanto que o presidente Lula disse em entrevista ao portal de notícias ICL que vai encaminhar o projeto de lei com urgência, mas antes gostaria de se reunir com o presidente da casa. No Palácio do Planalto, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, e o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira, também defenderam o envio do PL com urgência constitucional, pela facilidade da aprovação da pauta.
Em comparação com a PEC, o PL com urgência tem tramitação mais rápida e precisa apenas de maioria simples, com 257 votos favoráveis, ao invés dos 308 de um projeto de emenda.
O governo ainda teme que o projeto seja desconfigurado no Congresso e que, nesse caso, três pontos são essenciais e irrefutáveis. O fim da escala 6x1 e implementação da escala 5x2, com 2 dias de descanso semanais, uma jornada de trabalho máxima de 40 horas semanais e que as mudanças sejam feitas sem redução de salário dos trabalhadores.
Agora a gente fala sobre o conflito no Oriente Médio. Isso porque o governo do Irã acusou Israel de violar o cessar-fogo com ataques ao Líbano e que deixaram mais de 250 mortos ontem. Acompanhe aqui com o Fabrício Naitsky.
A ofensiva israelense no Líbano foi a maior já registrada desde o início da guerra, no final de fevereiro. Os ataques foram concentrados na capital Beirute e na região sul, que, segundo o exército israelense, está desconectada do resto do país. O primeiro-ministro libanês, Nawaf Salam, decretou luto nacional e ordenou o fechamento de repartições públicas e o hasteamento de bandeiras a meio mastro. Segundo o governo local, quase 2 mil pessoas morreram no país em pouco mais de um mês de combates. Em coletiva, o governo de Israel disse que desarmar o grupo Hezbollah é a principal prioridade e afirmou que deve discutir o futuro da operação com os Estados Unidos. Ao longo do dia, o presidente Donald Trump e o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu chegaram a afirmar que o Líbano não está incluído no acordo de cessar-fogo. As declarações foram rebatidas pelo governo do Irã, que citou o primeiro-ministro do Paquistão, responsável pela mediação das negociações, e que menciona explicitamente o fim dos ataques no território libanês. O presidente iraniano Massoud Pezeshkian afirmou que o cessar-fogo é uma condição fundamental para encerrar a guerra. Já o ministro das Relações Exteriores, Abbas Arati, disse que os Estados Unidos devem escolher entre a paz ou a guerra continuada através de Israel. Com os ataques no Líbano, a Guarda Revolucionária continuou com as ameaças a navios e manteve o Estreito de Hormuz fechado para navegação. Pelo menos 3 exceções foram registradas, com a passagem de 2 embarcações de bandeira da Grécia e outra de bandeira chinesa. Fontes ligadas ao governo iraniano afirmam que o estreito pode ser reaberto entre hoje e amanhã, mas com a necessidade da autorização de Teherã para a travessia de navios. No setor privado, a empresa alemã de transportes marítimos Hapag-Lloyd chegou a dizer que espera pelo menos mais 6 semanas para que o tráfego na região volte ao patamar pré-guerra. Apesar da situação em Hormuz, o petróleo teve queda drástica no mercado. A queda do barril do tipo Brent foi de mais de 13%, a maior já registrada para um dia desde a pandemia de Covid-19. E o preço voltou a ficar abaixo de 100 dólares. Na Casa Branca, o governo norte-americano confirmou a delegação que estará presente no Paquistão neste sábado para o início das negociações presenciais com o Irã. O grupo deve contar com o vice-presidente J.D. Vance, além de Jared Kushner, genro do presidente Donald Trump, e o enviado especial Steve Witkoff.
A comentarista Denise Campos de Toledo analisa que houve muita animação do mercado para uma trégua frágil no Oriente Médio. A situação pode se reverter logo, diz ela.
O O mercado reagiu com muita animação ao frágil cessar-fogo de 2 semanas na Guerra do Oriente Médio. Cessar-fogo que não durou 24 horas. Israel voltou a atacar o Líbano, parecendo estar fora de qualquer acordo. Os Estados Unidos, mais uma vez, endossaram a posição de Netanyahu, sinalizando que o Líbano estava mesmo fora. E tem mais, que a proposta de acordo recebida não tinha os mesmos pontos que o Irã vem citando. Falo dessas atualizações sobre o conflito para lembrar o quanto pode ser frágil também a reação no mercado. Nesta quarta, houve uma trégua nas pressões dos dias, das semanas anteriores, um alívio da aversão ao risco. A reação favorável pode até ter continuidade, mas certamente os movimentos do mercado ainda vão depender muito do noticiário referente ao conflito. Seria muito bom, por exemplo, que o real voltasse mesmo a se fortalecer. O dólar mais baixo ajuda a conter vários preços. E isso seria importante até para amenizar as pressões inflacionárias que podem prosseguir em função de aumentos como de combustíveis e fretes, que devem ter reflexos sobre outros preços. Tem a questão da normalização da oferta, não só do petróleo, mas de fertilizantes, que também geram custos maiores para as lavouras. E todo esse contexto vai interferir nos futuros passos da política de juros, no quanto a Selic poderá cair nas próximas reuniões do Copom. A próxima vai ser nos dias 28 e 29 deste mês. Por enquanto, na avaliação do Banco Central, os juros altos são uma gordura de proteção para as pressões decorrentes da guerra, embora se saiba dos problemas que vem gerando em termos de avanço da inadimplência de pessoas físicas, de empresas e já chegou ao agro. Só que diante da piora das projeções de inflação, a cautela referente aos juros pode prosseguir. É ver agora o quanto que se pode confiar em uma trégua, de fato, da guerra no Oriente Médio.
Jornal da Manhã, 5h23.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Alô, oi.
Amor, evita aquele caminho de sempre, viu? Ouvi no rádio que tá um trânsito parado lá.
Sério? Nossa, valeu. Eu tava ouvindo aqui também. Falaram de um acidente mais cedo, né?
Pois é, e parece também que vai chover à tarde.
Bom, tô sabendo também. Tava na academia e acabei de ouvir no rádio.
Rádio é companhia. Tem informação, notícia, serviço e entretenimento. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a ESP.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez.
É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante. Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada. E agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia, com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Jornal da Manhã, 5 horas e 27 minutos. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a PEC que acaba com a aposentadoria compulsória como punição para magistrados e membros do Ministério Público também. A reportagem é do André Anelli.
A proposta de emenda à Constituição aprovada na CCJ acaba com a aposentadoria compulsória que hoje pode ser aplicada como punição a magistrados e integrantes do Ministério Público que cometem infrações graves. Na prática, esse mecanismo apenas afastava o servidor, mas mantinha o pagamento da remuneração integral. A mudança dessa prática foi originalmente apresentada pelo então senador Flávio Dino, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, com a proposta que altera a Constituição para deixar expresso que, em caso de faltas graves que configurem crime, a penalidade deve ser a perda do cargo ou a demissão. A relatora, senadora Elisiane Gama, afirmou que a proposta corrige uma distorção que revolta a sociedade.
Quer acabar com o que eu chamaria de imoralidade. É um juiz cometer um crime. Tivemos casos aqui, por exemplo, o postinho de um caso do Espírito Santo, onde houve uma condenação depois, transitado e julgado, uma sentença proferida, transitado e julgada, de um colega que mandou matar o outro. Nós tivemos casos de estupro de vulnerável. E o final, o que é que se tem? Uma aposentadoria compulsória. Ganhando um salário vitalício, gente. Isso é inaceitável. Isso é inadmissível. E a nossa proposta definitivamente acaba com essa indecência.
A peça foi ajustada para esclarecer que a perda do cargo não será automática. Depois do reconhecimento da infração, o juiz ou promotor vai poder ser afastado das funções e ter a remuneração suspensa. Em seguida, vai ser aberta uma ação na justiça para decidir sobre a perda do cargo ou não. Anteriormente, a PEC aplicava essas regras também às Forças Armadas e a policiais militares. Mas um destaque do senador Hamilton Mourão foi aprovado, sob o argumento de que as Forças Armadas possuem um regime de previdência distinto e que cortar a pensão deixada pelo militar expulso puniria injustamente a sua família pelo erro cometido por ele. Com isso, os militares ficaram de fora desse texto aprovado. De Brasília, André Anelli.
Em entrevista exclusiva ao repórter Bruno Pinheiro, conselheiro do CNJ, Ulisses Rabaneda, esclareceu que a punição de aposentadoria compulsória para magistrados que cometem infrações graves contraria entendimento do Conselho, que sempre orienta pela demissão desses juízes. Acompanhe.
A gente tem outro ponto, doutor, que é também sobre os desembargadores, alguns casos que estão em andamento e alguns escândalos que acabaram surgindo, como a venda de sentenças, influências. E o que essa responsabilização para esse desembargador, para esse nome citado, sobre essa aposentadoria compulsória, que no olhar da sociedade aqui fora, essa seria a última instância de uma espécie de uma condenação, uma sentença para esse desembargador. Ele é aposentado e continuaria recebendo. Teve uma atualização, o que o senhor nos conta sobre como ficou a partir do novo entendimento do Supremo Tribunal Federal e também aqui do CNJ?
Na verdade, havia uma compreensão um pouco distorcida de que a punição máxima a um magistrado seria uma aposentadoria, o que pode realmente soar como um prêmio. Na verdade, se pegarmos as decisões do Conselho Nacional de Justiça que aplicaram ao magistrado a punição máxima, nós temos em todas elas, em absolutamente todas elas, uma punição administrativa, sim, de aposentadoria compulsória. Então, aquele magistrado que era punido aqui no Conselho, ele, a partir daquele momento, já estaria afastado em definitivo da magistratura, recebendo proporcionalmente, não integralmente, né, esta aposentadoria, mas mais do que isso, nós determinávamos aqui a remessa de cópia dos autos à Advocacia Geral da União e à Procuradoria dos Estados para que se promovesse as ações cíveis competentes para a perda do cargo. Então, esses órgãos deveriam, através da provocação do Conselho, ingressar com as ações respectivas, né, nos órgãos competentes para que esse magistrado, punido aqui pelo CNJ, fosse demitido a bem do serviço público. De modo que a punição que se buscava, ou melhor, que o Conselho determinava, ele aplicava a aposentadoria compulsória, mas determinava sim a promoção dessa ação para a perda do cargo. Se essas ações tivessem sido promovidas e o julgamento nos respectivos órgãos já tivessem ocorrido, esses magistrados muito possivelmente já estariam com essas aposentadorias compulsórias afastadas e aplicada então a pena de demissão através de uma decisão judicial conforme determina a nossa Constituição. Então, quero dizer o que com isso? Que o que o Supremo determinou agora nós já fazíamos. O Conselho, a despeito de aplicar aposentadoria compulsória, remetia para os órgãos competentes para aplicação da pena, e sim a pena máxima, que é a demissão a bem do serviço público. De modo que nos parece que agora a decisão do Supremo, por óbvio, o Conselho vai cumprir absolutamente todas, mas dizer, e é importante dizer à sociedade, que o Conselho nunca foi leniente com nenhum tipo de ação ilegal de magistrado, muito pelo contrário, aqui no Conselho nós sempre fomos muito rígidos a aplicar a penalidade prevista em lei e também determinar a remessa para essa ação civil, para a perda do cargo e aplicação pelos tribunais desta, que seria então a sanção máxima prevista na Constituição, que é sim a perda do cargo público.
E o Supremo Tribunal Federal concluiu o primeiro dia de julgamento sobre a eleição para o mandato tampão do governador do Rio de Janeiro, com os votos dos ministros Cristiano Zanin e também Luiz Fux. Acompanhe aqui o placar e o andamento disso com a reportagem da Janaína Camelo.
O plenário do STF retoma hoje o julgamento que vai decidir se deve haver eleição popular ou não no Rio de Janeiro para escolher quem vai comandar o mandato tampão no governo do estado. O placar está empatado com o voto do ministro Cristiano Zanin pela eleição direta, ou seja, a população decide, e o voto do ministro Luiz Fux pela eleição indireta, ou seja, os deputados estaduais escolhem o governador. Hoje o Rio de Janeiro é comandado pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado, Ricardo Couto. O cargo de governador está vago desde o dia 23 de março, quando Cláudio Castro renunciou, um dia antes de ser julgado no Tribunal Superior Eleitoral. O TSE declarou Castro inelegível por abuso de poder político e econômico na campanha à reeleição e, por consequência, decidiu pela cassação do mandato, o que ficou prejudicado, já que Castro já não ocupava mais o cargo. O vice, Tiago Pampolha, já havia renunciado meses antes para assumir uma vaga no Tribunal de Contas do Estado. O TSE determinou, então, eleições indiretas para um mandato tampão até o fim do ano, já que em outubro tem as eleições gerais, que inclui para governador. Cláudio Castro justificou a renúncia para se candidatar ao Senado, mas foi vista como manobra do ex-governador, tanto para se livrar de eventuais punições, como também para tentar garantir aliados no comando do Estado do Rio, já que a legislação diz que, no caso de renúncia, deve prevalecer a eleição indireta por meio da Assembleia Legislativa. O caso chegou no Supremo por meio de duas ações apresentadas pelo PSD, questionando as regras da lei estadual que prevê as eleições indiretas, como a votação aberta e nominal, e também a determinação do TSE pela eleição indireta. Em uma das ações, o ministro Cristiano Zanin concedeu liminar, suspendendo a determinação do TSE. Já na outra, o ministro Luiz Fux deferiu liminar para manter a eleição indireta, mas afastar a votação aberta. Em julgamento que começou nesta quarta-feira, as duas liminares foram submetidas a julgamento. Ao votar contra a eleição indireta e manter a liminar, o ministro Cristiano Zanin propôs que, caso o resultado final do julgamento seja pelo voto popular, uma das possibilidades pode ser decidir por uma única eleição, as da de outubro, e aí manter o atual governador interino até lá. Ao votar, o ministro Cristiano Zanin usou o mesmo argumento da Procuradoria-Geral da República, que também defende a eleição direta, de que a renúncia de Cláudio Castro, em meio ao julgamento, foi uma manobra para tentar burlar o Código Eleitoral.
Existe também a afirmação de que a renúncia do governador Cláudio Castro teria sido uma burla à aplicação da lei de regência e teria e deveria ser considerada um empecilho para a aplicação daquilo que o tribunal superou, o TSE veio de decidir nessa questão, ao reconhecer tanto a cassação do diploma do governador Cláudio Castro, como também a sua inelegibilidade.
Ao votar pelas eleições indiretas, Fux alegou questões técnicas, de que a decisão do TSE reconhecendo a renúncia de Cláudio Castro e não decretando a cassação, o que viabiliza a eleição indireta, só poderia ser revista por meio de um recurso e não pelo tipo de ação que foi apresentada pelo PSD. Disse também que há precedentes no tribunal de que eleições suplementares não podem acontecer próximo a eleições gerais.
Eu verifico que a reclamação foi ajuizada por diretório estadual do partido político em face do ato do Tribunal Superior Eleitoral proferido em processo do qual aquela agremiação não foi parte. O artigo 988 do Código de Processo Civil, ele esclarece e estabelece que a legitimidade para o julgamento da reclamação pertence à parte interessada e ao Ministério Público. A parte, o interesse processual que se refere ao dispositivo legal, consoante longeva jurisprudência desta Corte, consiste em um interesse jurídico e não no interesse político, nem econômico e nem moral.
Durante as falas das defesas, o advogado do PSD disse que o Rio de Janeiro virou Gotham City, se referindo à cidade do Batman.
Me desculpe a picardia do caipira que gosta de falar por metáforas. Eu acredito que o Rio de Janeiro virou Gotham City. Gotham City. E se for a realizada eleição em
então, né, para resolver essa história toda no Rio de Janeiro. Portanto, o julgamento prossegue, né, a respeito dessa eleição para o mandato tampão no Rio de Janeiro. O Acácio Miranda vai comentar os principais temas com a gente nesta manhã. É isso, né, Acácio? Tem que chamar o Batman por aí. Qual é a tua impressão em cima desse assunto, à medida em que a gente tem uma eleição já programada, né, como em todo o país, para o final desse ano? E aí você tem um mandato tampão. Não seria muito desgaste para a população do Rio de Janeiro, e talvez até para os cofres públicos, você promover uma eleição que demanda todo um cenário de preparação? Como é que você vê isso? Bom dia.
Bom dia a você, Nonato, e um bom dia especial à nossa audiência. É importante nós observarmos que há uma complexidade em tudo isso, que é uma complexidade jurídica, e é dela que decorre toda essa confusão. Por quê? De um lado, há a determinação da legislação eleitoral, que no caso de cassação por abuso do poder político, determina a realização de novas eleições populares, eleições com o voto direto. E do outro, há a Constituição Federal e a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que determina que nos dois últimos anos de mandato, no caso de vacância, seja realizada eleição indireta. Então, neste contexto, há esse conflito. E no meio, como você bem disse, há a população do Rio de Janeiro e há eleições marcadas regularmente que acontecerão no mês de outubro. Caso prevaleça o primeiro entendimento, os cariocas votariam agora para governador, em outubro votariam novamente, elegendo quem governaria, quem os governaria pelos próximos 4 anos, o que daria um crepe na cabeça da população. E nós percebemos, diante dos votos até aqui postos, que o próprio Supremo não tem um consenso em relação a isso. Então, para além do problema que já vive o Rio de Janeiro, especialmente relacionado à segurança pública, há também o acréscimo de um problema de gestão, o acréscimo de um problema sobre quem vai gerir o Estado nos próximos meses. Óbvio, quem estiver na cadeira neste momento ganha mais competitividade nas eleições de outubro. Por isso, toda essa briga por 3, 4, 5, 6 meses à frente do Estado. Fato é que o Batman Vivi em Gotham City e enfrentava uma quantidade muito grande de problemas. Mas eu acho que o Batman não está preparado. A cabeça do Batman não está preparada para uma complexidade como a do Rio de Janeiro. Resta saber se o Supremo está preparado para isso e tomará uma decisão não só técnica juridicamente, mas uma decisão que traga menos prejuízo e menos confusões ao estado do Rio de Janeiro.
A gente vai seguir acompanhando. A Cássio Miranda participa daqui a pouco com mais análises para você. São 5h41, informações ao vivo da nossa reportagem. O Senado aprovou uma medida provisória com novas regras para o chamado seguro defeso. O David Diogo participa aqui com a gente. Qual é o objetivo, então, o David, dessa medida adotada aí pelo Senado Federal? Bom dia para você, bem-vindo.
Bom dia, Nonato. Bom dia a todos. Nonato, o projeto traz mudanças significativas no combate a fraudes, modernização da gestão e a definição de um teto para este ano. Teto esse que deve custar aos cofres públicos 7 bilhões e 900 milhões de reais. Como você disse, o Senado aprovou na noite desta quarta-feira essa medida provisória. Como teve mudança no texto, né, mudança no conteúdo feita pelos próprios senadores, ela retorna para a Câmara dos Deputados. A medida provisória que já está valendo, ela deve ser validada até a próxima terça-feira. Mas a expectativa é que a Câmara dos Deputados vote ela ainda hoje. Entre as principais mudanças desse projeto de seguro-defeso deste ano está a obrigação do registro biométrico e a inscrição dos pescadores no CAD único, o Cadastro Único dos Programas do Governo Federal. Além também, os pescadores, eles devem apresentar o relatório anual de exercício na atividade pesqueira, né, o REAP, comprovando a venda do pescado ou contribuições previdenciárias nos 12 meses anteriores ao período de defeso. Esse REAP, ele também teve uma prorrogação na apresentação dele, vai até o último dia deste ano, ou seja, até o dia 31 de dezembro, prazo que os pescadores devem apresentar ele. A transferência da gestão, antes o seguro-defeso estava vinculado ao INSS, agora passa para o Ministério do Trabalho e Emprego. O seguro corresponde a um salário mínimo fixado em R$ 1.621 e os pagamentos, eles são custeados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador. É claro que a gente vai estar acompanhando sobre essa decisão da Câmara dos Deputados, se aprovado ou não hoje, ou segue para a próxima terça-feira. Nonato.
Obrigado, David Diogo, com informações em São Paulo. O senador Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência, tenta conter as tensões dentro da própria família para obter sucesso na campanha eleitoral. Os detalhes com Matheus Dias.
Depois de acalmar os ânimos entre Eduardo e Nicolas, Flávio Bolsonaro tem agora a missão de ser o mediador de um acordo de paz com a madrasta. Segundo interlocutores, Michele Bolsonaro ainda estaria chateada por conta das repetidas críticas públicas feitas por Eduardo Bolsonaro e que, inclusive, um pedido de desculpas público do enteado poderia fazer ela ter mais engajamento na campanha de Flávio, como dizem essas fontes. Em entrevista ao podcast Inteligência Limitada, Flávio disse: "Dos irmãos, converso com Eduardo sempre. Às vezes é preciso segurar uma onda aqui e ali. Ele está fora do país, passa por uma situação complicada e fica indignado. Mas não é inteligente esse tipo de postura agora." Ao mesmo tempo, o senador e pré-candidato à presidência conversou com os outros dois irmãos, Carlos Bolsonaro e Jair Renan Bolsonaro, pedindo que eles evitem reagir a publicações e provocações de Eduardo nas redes sociais. A orientação é para que eles não entrem na pilha do irmão e não exponham brigas de dentro da família. Na visão de interlocutores do partido, desde que Eduardo foi morar nos Estados Unidos, tem atuado de forma mais autônoma. E ele precisa ser contido para não contaminar a pré-campanha. O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, viaja aos Estados Unidos na próxima semana e vai se encontrar com Eduardo Bolsonaro. A ideia é reforçar o pedido de paz.
E se as cobranças públicas de Eduardo Bolsonaro eram por mais apoio e mais engajamento na campanha do irmão, não que ganhou novos aliados, mas sim aliados que têm se mostrado publicamente a favor da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. Nicolas Ferreira, deputado federal, gravou um vídeo ao lado de Flávio Bolsonaro, dizendo que todos jogam no mesmo time.
Minas teve uma diferença, né, na eleição do seu pai de apenas 50 mil votos. Ou seja, cada voto agora importa. Então a maneira como cada um aqui faz campanha, né, eu digo que nós somos o mesmo time, com posições diferentes, mas contra o mesmo inimigo, né, e o objetivo é só um, é vencer, porque o Brasil, de fato, está em jogo. Então é fazer uma campanha e uma pré-campanha, né, inteligente, que alcance outras pessoas, porque são as pessoas que, no fim das contas, acabam decidindo esse jogo.
O agora ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também reforçou o apoio a Flávio pelas redes sociais, onde disse que, em Brasília, se reuniu com o pré-candidato e que ambos conversaram sobre os caminhos que o Rio de Janeiro e o Brasil têm pela frente, sobre o cenário eleitoral e os próximos passos. Ainda disse, mais unidos do que nunca, pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro e pelas pessoas.
E para seguir com uma campanha presidencial forte e sólida, o senador Flávio Bolsonaro tem desafios importantes para superar. Quem conta para a gente é o Misael Mainetti.
Evangélicos, católicos, mulheres, agronegócio. Estes são alguns dos elementos e desafios para que Flávio Bolsonaro consiga a vaga para a presidência da República. Junto com o jornalista e apresentador da Jovem Pan, Cássio Zeiman, a gente separou alguns dos principais desafios e começamos com os evangélicos e com Michele Bolsonaro. Os dois têm o mesmo sobrenome, né? Flávio Bolsonaro, Michele Bolsonaro. Mas isso não significa apoio. Apesar de Flávio ter o apoio do ex-presidente pai Jair Bolsonaro, Michele pode apoiar, mas a gente sabe que não é aquele apoio massivo e declarado. E ela tem uma aproximação muito grande e robusta com os evangélicos. Eu já acompanhei vários eventos do PL Mulher e sei do que eu estou falando. Agora também tem o agronegócio, porque a gente fala sobre Caiado. Caiado tem uma aproximação com o agronegócio e Flávio Bolsonaro precisa bastante disso. Voltando rapidinho também sobre os evangélicos, é importante destacar que Flávio Bolsonaro tem pelo menos o apoio de Silas Malafaia, isso faz toda a diferença. Seguimos também com uma pedra no meio de caminho de Flávio Bolsonaro, e eu falo do pré-candidato à presidência da República, Renan Santos, que dialoga muito bem nas redes sociais e dialoga bastante com o público jovem. E ele não tem o rabo preso com ninguém, entre aspas, por isso aparece como essa pedra no sapato. Agora, possibilidades de vice também são alguns elementos que a gente tem que falar. E como eu falei de catolicismo, eu falo sobre Simone Marchetto. Ela, que é deputada federal, teve um encontro com Flávio Bolsonaro, é um nome possível para fazer chapa com ele, para vice-candidatura, e dialoga muito bem com os católicos e com as mulheres católicas. Também aparece nesse nome a senadora Tereza Cristina, muito querida, pelo chefe do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, e que dialoga bem não só com as mulheres, mas também com o agronegócio. Um nome muito forte é Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais, que deixa uma incógnita. Ele falou que não vai abrir mão de ser pré-candidato à presidência da República. Caiado também dizia isso e cumpriu a palavra dele, mudou de partido e se coloca como um pré-candidato. Agora a incógnita é se Zema vai cumprir essa promessa até o final. A gente segue acompanhando.
Misael Mainetti, portanto, trazendo essas informações e assunto para a gente ouvir a Cássio Miranda nesta manhã de quinta-feira. Cássio, pegando aqui a nossa primeira reportagem do Matheus, quando se fala dessa integração, né, da direita em torno da candidatura do Flávio Bolsonaro, a gente observou algumas rusgas recentemente entre parlamentares e até o Eduardo, que está ainda no exterior. É importante para o Flávio manter essa coesão e os seus aliados ali no entorno, imagino, nesse momento, não?
Sem dúvida alguma, Nonato. Se nós observarmos o cenário como um todo, esse cenário de polarização que o Brasil vive, Lula e Flávio Bolsonaro, esquerda e direita, têm praticamente 50% dos votos cada um. E quando nós pensamos e observamos que há uma fragmentação de um dos lados, especificamente neste momento à direita, Flávio Bolsonaro larga a uma certa distância do seu oponente ou deixa de ter uma certa distância em relação ao seu oponente. Então, essa coesão para o sucesso do seu projeto é bastante importante. Porém, é necessário nós observarmos que, dentro do contexto de polarização, olhando para a direita, há um protagonismo de Jair Bolsonaro. Pelo menos esse protagonismo aconteceu nas últimas eleições. E apesar deste protagonismo, Bolsonaro nunca se consolidou como um líder absoluto da direita. Há setores da direita que não o veem ainda como o seu líder. E isso, obviamente, reflete durante o período eleitoral. Sem contarmos que Flávio tem um desafio a mais, que é a junção do próprio grupo bolsonarista, especialmente do seu irmão Eduardo e da sua madrasta, da esposa do seu pai, Michele, que neste momento tem um certo ressentimento diante de todo o contexto e não mostraram empolgação em atuar na campanha de Flávio.
Pois é, é o ponto, né? Você precisa, de algum modo, combinar com Michele e com Eduardo. Você falou que esse é um dos desafios e a gente apresentou outros também. Aproximação com evangélicos, convencimento, o convencimento do agro de que ele talvez seja o melhor candidato. Isso tudo, Acácio, ele já tem que começar a trabalhar ou fica para o momento da campanha, efetivamente?
Ele já precisa começar a trabalhar. Aliás, ele já deveria estar trabalhando, uma vez que durante a pré-campanha é o momento que os candidatos têm para consolidarem a sua base de apoios, para consolidarem a sua coligação e, principalmente, para mostrarem quais são as suas ideias, qual é o seu pensamento para o futuro do Brasil. E quando a gente vê que há resistência dos evangélicos e do agronegócio, isso liga um sinal de alerta na campanha de Flávio, uma vez que em 2018 e em 2022, nas duas eleições disputadas pelo pai do Flávio, o agro e os evangélicos foram os primeiros setores a declararem expressamente, a declararem publicamente, a pularem na campanha de Jair Bolsonaro. Se Flávio enfrenta resistências destes setores, obviamente há uma dificuldade se avizinhando aí, se aproximando da sua candidatura.
Acácio Miranda volta daqui a pouco com outras análises para você aqui no Jornal da Manhã. A defesa da família da PM Gisele, você vai se lembrar do caso, ela foi assassinada em uma suspeita de feminicídio e por um tenente-coronel, essa é a suspeita, ela reclamou do valor da pensão paga à filha do casal. Geraldo Leite Rosa Neto também vai ser julgado dentro da corporação sobre a possibilidade de perder a patente em cima desse cenário todo. Quem tem os detalhes para a gente é o David de Tarso.
Entre os três coronéis selecionados para fazer a análise nesse conselho de justificação sobre a expulsão ou não do tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, está uma mulher. Ela é responsável pela Zona Leste da capital paulista, comandante de lá, a Marisa de Oliveira. Além dela, também farão essa inspeção Carlos Alexandre Marques, chefe do Centro de Operações da Polícia Militar, do Copom, e Adalberto Gil Lima Mendonça, comandante do policiamento em Guarulhos e outros municípios da região. Eles vão analisar, no prazo de 30 dias, todas as evidências. A defesa também pode apresentar a contraprova no prazo de mais 20 dias e, assim, verificar se o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto vai perder a patente ou não e até mesmo corre o risco de perder a aposentadoria de R$ 21 mil. Nesta quarta-feira foi paga a primeira parcela, na verdade as parcelas referentes à pensão alimentícia da filha de 7 anos de Gisele Alves Santana, que perdeu a vida em fevereiro, né? E o principal suspeito é o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto. O advogado de defesa da família, o José Miguel Júnior Silva, falou sobre essa questão e o descontentamento com o valor pago referente aos últimos 3 meses de pensão.
Como é sabido por todos, advogado da família da policial Gisele, dando uma resposta à imprensa, à sociedade,
foi confirmado pelo pai da filha da Gisele que foi realizado o depósito no dia de hoje, conforme o Estado havia prometido. E acumulado, os 3 meses, segundo informações do banco, o valor total é de R$ 7.100. E uma conta simples dividido por 3 dá aproximadamente 2.100 e poucos reais, longe dos R$ 2.500 esperados. Evidentemente, nós estaremos tomando medidas cabíveis, legais, para que a filha da Gisele tenha, sim, uma aposentadoria digna.
Eu apurei junto algumas fontes de que, quando a pessoa é presa, como por exemplo aconteceu com o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, ele recebe apenas 1/3 do valor do salário. Considerando que ele tem um salário estimado de R$ 21.000, é referente aos 3 meses de pensão da filha da Gisele, de R$ 7.000. Caso também ele tenha a perda da patente e com isso a aposentadoria, ele pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal, como aconteceu em outros episódios já vistos.
Jornal da Manhã. Faltam 3 minutos para as 6.
A Jovem Pan não só narrou os melhores momentos do esporte, como colocou milhões de pessoas para viver cada segundo junto com ela.
O rádio digital, com presença forte no YouTube e nas redes sociais. Hoje somos o primeiro lugar em ouvintes por minuto em São Paulo.
Mais de 500 mil pessoas alcançadas por transmissão.
Milhões de inscritos e visualizações todos os meses no digital. Afinal, onde o esporte é relevante, a Jovem Pan está.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação. Classificação indicativa.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Tem certas coisas que o tempo não muda. A força daquela voz amiga que informa, que emociona e que conecta a você às notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. O rádio está no carro, no lar, no celular, no campo e na cidade. Chega primeiro, fala direto, é gratuito e está em todas as plataformas. É companhia, é notícia, é verdade. O rádio segue presente na trilha sonora do seu dia a dia, nos fatos da política, nas conquistas do esporte e em tudo o que acontece, na hora em que acontece. Inovando sempre e conectando você ao que realmente importa. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a ESP.
A Jovem Pan está no canal 51 da TV aberta e queremos saber como está chegando o sinal do canal 51 aí na sua casa. Mande uma mensagem pro WhatsApp 11 913258055 e diga como você está recebendo o canal 51. Jovem Pan, agora na TV aberta, no canal 51.
De segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News, às 6 da tarde.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 8 da noite,
o panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News, jornalismo independente.
Jornal da Manhã, agora 6 em ponto. Um ótimo dia para você que está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda aqui à programação da Jovem Pan. Hoje, dia 9 de abril de 2026, uma quinta-feira, seguimos juntos atualizando para você as principais informações do Brasil e do mundo nesta manhã. Participe conosco também lá no YouTube, você pode acompanhar a nossa transmissão, deixa lá o seu like, faça a sua inscrição também no canal da Jovem Pan para acompanhar os principais temas diariamente. Em conversa com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, o presidente Lula diz ter aconselhado o magistrado a se declarar impedido no caso do escândalo do Banco Master. A reportagem é do André Anelli.
O presidente Lula não deu detalhes de quando ocorreu a conversa com o ministro do STF, Alexandre de Moraes, mas garantiu que o aconselhou a se declarar impedido de julgar o caso Banco Master. A recomendação se deve ao vínculo do dono do Banco Master com a esposa de Alexandre de Moraes, Viviane Barsi, que teve o escritório de advocacia dela contratado pelo banqueiro. Segundo a Receita Federal, entre 2024 e 2025, foram pagos cerca de 80 milhões de reais de um contrato de 129 milhões, que não chegou a ser totalmente cumprido porque a instituição foi liquidada antes pelo Banco Central. Diante desses acontecimentos, Lula pediu para que Alexandre de Moraes não se envolva no julgamento sobre as fraudes financeiras do Master, sob pena de ter a imagem prejudicada.
Eu disse com o companheiro Alexandre de Moraes, eu vou ler para vocês exatamente o que eu disse para ele. Tá? É o seguinte, você curtiu a biografia histórica desse país com o julgamento do 8 de janeiro. Não permita que esse caso do Bocaro jogue fora a tua biografia. Sabe? Primeiro porque você não estava advogando no seu escritório há quase 15 anos. Porque você foi secretário da Justiça, você foi ministro do Temer, você estava fora. Sabe? Mas a sua mulher estava advogando? Diga textualmente, a minha mulher estava advogando, minha mulher não tem que pedir licença para mim, ela faz a coisa. Eu só prometo que aqui na Suprema Corte, caso da minha mulher, sabe, eu me sentirei impedido de votar ou qualquer coisa. Alguma coisa que passe para a sociedade, uma firmeza, sabe, que ele tem.
Essas declarações foram dadas em entrevista ao ICL Notícias. Na ocasião, Lula também discursou contra as casas de apostas, as chamadas bets, culpando essas empresas pelo aumento do endividamento no Brasil.
Eu quero dizer o seguinte, se depender de mim, presta atenção, se depender de mim, a gente fecha as bets. Se depender de mim, obviamente que depende do Congresso Nacional, depende de uma discussão.
E na mesma entrevista, o presidente Lula também falou sobre a prioridade do governo no Congresso Nacional. Ele garantiu que vai enviar um projeto de lei pelo fim da jornada de trabalho 6x1.
Eu quero trabalhar, eu quero ter uma jornada de trabalho menor do que a que eu tenho hoje, ou seja, eu não quero mais trabalhar 40 horas, eu quero, sabe, 6x1, eu quero, sabe, colocar o fim da escala 6x1, porque a juventude quer mais tempo para estudar, as pessoas querem mais tempo para ficar em casa. Agora mesmo acabamos de sancionar uma lei em que o homem vai ter direito a 20 dias de quando nascer o filhinho, ou seja, ele vai aprender a lavar, trocar a fralda, vai aprender a dar banho na criança. Tudo isso exige que as pessoas tenham mais cuidado. A parceria que tem que ter no casal. Então, eu acho que essa vai ser uma campanha e eu terei muito, mas muito prazer.
O Congresso Nacional já está debatendo esse tema e o presidente da Câmara, Hugo Mota, garantiu que a tramitação vai ser mantida por PEC, proposta de emenda à Constituição, que é promulgada após a aprovação pelos congressistas, sem necessidade de sanção presidencial. A briga por protagonismo tem a ver com as eleições, já que a medida é popular, mas também tem relação sobre o conteúdo. Pelo projeto de lei, o presidente Lula pode vetar trechos que considerar inadequados, movimento não permitido pela PEC, a não ser durante a votação por meio da bancada governista. De Brasília, André Anelli.
É mais um assunto aqui para a gente ouvir o Acácio Miranda nesta manhã. Como é que você avalia esse conselho do presidente Lula ao ministro Moraes para se declarar impedido, nesse caso, o Master? Lembrando que a gente já teve um outro ministro que também se afastou de estar mais próximo desse caso, o ministro Dias Toffoli também. Como é que você está vendo isso tudo, Acácio?
As coisas óbvias às vezes precisam ser ditas no Brasil. E esse é um exemplo. A suspeição, o caso de uma esposa ou de um parente próximo de um magistrado ter atuado num processo, automaticamente geraria o seu afastamento. Pelo menos é o que diz a legislação, é o que dizem as legislações aqui no Brasil. O problema é que o próprio Supremo, há um tempo atrás, mudou, através da sua jurisprudência, o entendimento que é cristalino na legislação. E na sequência veio o caso Master, que está pondo à prova diversas das instituições no Brasil, especialmente o Supremo Tribunal Federal. Então, seguindo a lei, num primeiro momento, esse afastamento deveria acontecer. Em segundo lugar, é natural que autoridades conversem no off, que autoridades tratem determinados assuntos diante da sua proximidade ou até como forma de fazerem uma composição na sua atuação. O que é ruim é o presidente da República, chefe do Poder Executivo, dar uma dica, um conselho a alguém que representa o Poder Judiciário, porque a rigor e por determinação constitucional deveria haver independência entre estes poderes. E no momento em que muitos brasileiros por aí dizem que há uma certa tendência no julgamento do Supremo Tribunal Federal, e quando o presidente da República vai neste mesmo sentido, diz ele próprio que foi neste sentido, a coisa causa uma certa perplexidade de quem acompanha. Então, acho que o conteúdo é bom, mas o conselho vindo do presidente, neste contexto, não faz nada bem à nossa democracia.
6h07, o Banco Mundial divulgou a nova estimativa do PIB brasileiro e reduziu as expectativas de crescimento da economia do país para 2026. Danúbia Braga participa com a gente na capital paulista e tem mais detalhes e informações a respeito dessa perspectiva ou estimativa. Bem-vinda, Danúbia. Bom dia para você.
Oi, Nonato, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, essa redução anunciada ali no relatório econômico, um panorama econômico América Latina e Caribe, apresentada em Washington, nos Estados Unidos, trouxe então essa estimativa para baixo ali no crescimento da economia brasileira do PIB. Era de 2% no início do ano, agora a estimativa, de acordo com o Banco Mundial, 1,6%. Previsão anterior tinha sido divulgada lá em janeiro, mas agora, com tantos conflitos, né, que a gente vem enfrentando de forma global, principalmente pensando no Oriente Médio, essa redução, então, sendo ali feito esse recalibrando, né, de acordo com o Banco Mundial. O nível de endividamento das famílias tem sido uma grande preocupação para o governo. E aí, com isso, veio essa redução. Tanto que o governo vem estudando também algumas medidas para que essas famílias consigam usar o seu fundo de garantia como uma forma de quitar suas dívidas. Além disso, né, essa projeção de crescimento do Banco Mundial, ele também está alinhado com o Banco Central Brasileiro, mais abaixo do Boletim Focus, que retrata justamente o humor do mercado financeiro, que tem uma expectativa de crescimento da economia brasileira de 1,85%. Fica também abaixo da projeção esperada pelo Ministério da Fazenda, que é de 2,3%. Já pensando em América Latina, o Banco Mundial também fez uma nova estimativa de crescimento para a economia e aí também caiu de 2,3% para 2,1%. Entre os motivos apontados, como eu disse, esse conflito no Oriente Médio e principalmente pensando nos impactos em relação ao petróleo e à região do Estreito de Hormuz, uma região do petróleo estratégico, uma rota estratégica também. Então, de acordo com o Banco Mundial, esses foram alguns dos fatores que puxaram para baixo essa perspectiva de crescimento da economia para a América Latina e também pensando no Brasil. Volto com você no estúdio.
Danúbia Braga, na capital paulista, obrigado. Danúbia, a gente ouve agora o Acácio Miranda também analisando essa projeção destacada pelo Banco Mundial, de 2 para 1,6, a redução em relação à expectativa para o PIB, Acácio. É um dado que chega a preocupar ou, diante da contingência do cenário de conflitos que a gente tem no mundo, depois do da Ucrânia, agora esse do Irã que também pegou todo mundo? Ela fala também da preocupação do Banco Mundial com o endividamento, e o governo está tentando ali arrumar algum projeto, quem sabe usando o Fundo de Garantia, para diminuir esse endividamento das famílias brasileiras. Chega a preocupar ou nem tanto está dentro do processo diante da conjuntura que a gente vive, Cássio?
Nonato, está dentro do processo face à conjuntura que enfrentamos, contudo, obviamente preocupa. Preocupa porque o Brasil é um país emergente e a nossa economia é alavancada em alguns fatores. E a nossa economia, no fim do dia, é a mola propulsora do desenvolvimento e de diversos aspectos sociais que influenciam diretamente o dia a dia da nossa população. A partir do momento que esse número é negativo, seja por conta de uma conjuntura externa, seja por conta de problemas internos, isso mostra que nós, brasileiros, e os nossos representantes não têm tido a capacidade de solucionar estes problemas e não têm tido a capacidade de criar medidas alternativas a estes problemas. Então, é óbvio que a população vai sentir esses efeitos do não crescimento no bolso, é óbvio que a população vai sentir os efeitos disso no dia a dia, e é óbvio também que um índice ruim deste acaba refletindo nos próximos anos. Um país, a economia de um país, não é um carro que você consegue consertar qualquer tipo de manobra com qualquer facilidade. A economia de um país é equivalente a um navio.